nas conversinhas e brincadeiras, às vezes falando sério, às vezes brincando, uma palavra de cautela. O pessoal está brincando assim, vamos matar Moisés, né? Vocês lembram que foi Deus que levou Moisés para morrer, amém? Não somos nós que vamos fazer a obra, não somos nós, nem nós mesmos. Se você achou Moisés em você mesmo, nem assim é você que vai matar. E muito menos nos outros, né? Então, não vai procurando Moisés por aí, porque vai dar muita confusão. A gente costuma aplicar as coisas, às vezes, na nossa própria inteligência, no próprio raciocínio, e não é assim que Deus vai fazer. Deus levou Moisés lá para algum lugar que ninguém sabia, e, aliás, eu não posso imaginar uma maneira melhor de morrer do que a forma como Moisés morreu, amém? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas não teria nenhuma maneira melhor. Se tem que morrer, eu gostaria de morrer como Moisés morreu, né? Junto com Deus. Né? Deus falou assim, agora acabou. Acabou, Deus. Acabou mesmo, não tem jeito. Acabou. E acabou. Deus levou Moisés. Então, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida de uma forma espiritual, também aplicação espiritual, é Deus que vai fazer. Mas, nesta manhã, eu gostaria de falar. Nós mencionamos que o capítulo 1 de Josué não é um capítulo que, essa passagem, nós não podemos aplicar para a nossa vida em todos os momentos, ou não podemos aplicar para a igreja em todos os momentos. Nós temos um problema muito sério, às vezes, de tirar as coisas do contexto. Então, nós pegamos promessas, nós pegamos passagens, e Deus tem toda a liberdade de usar as coisas fora de contexto. Nós não podemos dizer que Deus nunca fala com alguém fora do contexto da palavra, mas quando se trata do plano de Deus, quando se trata de entender aonde o povo de Deus está, que o nosso propósito aqui é falar sobre o plano profético de Deus, aonde nós estamos com o povo de Deus. Então, nós não podemos pegar Josué capítulo 1 e aplicar a qualquer momento, em qualquer situação, né? Nós precisamos ver realmente essa palavra, né, que nós temos visto, Moisés tinha que morrer. Agora, o que vem depois, que também não vou agora entrar nesses detalhes aqui do que Deus falou com Josué, mas vocês conhecem a passagem, sabem como ele deu uma palavra de encorajamento, uma palavra de coragem, uma palavra de que era hora de entrar na terra prometida, era hora de tomar posse da terra, era hora de enfrentar os inimigos, Deus estaria com ele. Então, todas essas palavras tremendas que nós encontramos no capítulo 1 de Josué são passagens que devem ser aplicadas em momentos específicos do plano de Deus. E é esse momento específico do plano de Deus que eu quero falar um pouco hoje. Eu não sei quantos conhecem esse livretinho, acho que não trouxe muito também, né? Mas eu não sei quem conhece esse livreto, O Novo Cântico. É um livreto que você lê em menos de uma hora, eu acho, assim, é bem curtinho. Bob Mumford, né? O Novo Cântico, né? Parte 1. Ele fala algumas coisas que Haroldo falou ontem à noite sobre o novo som, o novo cântico. Mas foi nessa palavra que, pelo menos eu, acho que vi pela primeira vez esse termo que ele usa e que eu gostaria de explorar um pouquinho na palavra, que seria o momento kairos, né? Kairos é uma palavra no grego, né? Que significa tempo, uma palavra tempo, só que é uma palavra que tem uma conotação especial. E aqui, se alguém depois quiser, pode fazer um pedido que eu acho que não tem aqui, mas ele vai entrar mais nesse assunto. Ele mostra que o novo som que nós estamos esperando na música depende de uma palavra. Ele chama aquilo, usa um termo, é a palavra procedente, que ele pegou da palavra Mateus 4, onde Jesus fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Então, uma palavra procedente, que seria, na verdade, a palavra profética. É uma palavra atual, uma palavra que Deus está falando hoje, né? Seria também, você pode fazer aquela comparação que muitos conhecem, entre o Logos, que é a palavra escrita, e o Rema, que é a palavra viva, vivificada. Mas é a palavra profética, a palavra que procede. Então, quando não tem uma palavra procedente, a igreja anda em círculos. Né? E não tem um novo cântico, nós perdemos nosso cântico. Né? Tem também aqueles salmos, né? Durante o cativeiro de Babilônia. Como vamos cantar? Nós não temos uma palavra de Deus. Penduramos nossas harpas e não dá para cantar. Então, ele faz a ligação com esse momento kairós, que é, né, ele define aqui como o momento kairós é um momento de oportunidade. É um tempo na economia de Deus, no plano de Deus, em que algo novo está para acontecer. Então, dentro do plano, Deus tem um grande plano, mas ele tem alguns momentos específicos em que um novo passo vai ser dado, um novo momento vai acontecer. Então você não pode pegar Josué capítulo 1 e dizer a todo momento que Deus está mandando entrar e tomar posse da terra. Tem grupos que levantaram fazendo isso, né, dizendo, vamos profetizar, vamos chamar a existência, vamos fazer acontecer. Se você não faz isso, você não tem fé. Temos que ter fé, a fé é criativa. Você pode criar com sua fé algo de Deus em qualquer momento, e não é bem assim. Então existem momentos no plano de Deus, como todos os mistérios, eu sei que alguns não querem ouvir essa palavra, né? Mas como todos os mistérios, não é uma fórmula simples, não é também aquela ideia da predestinação, que você só cruza o braço e espera chegar o momento de Deus, mas precisamos entender alguma coisa, pelo menos. Como sempre, eu posso talvez não responder as perguntas, mas pelo menos a gente pode levantar mais algumas perguntas e como isso funciona, como que é que nós podemos entender o plano de Deus. Então, esses dias eu me lembrei dessa palavra, desse livreto sobre kairós, pensei, será que essa palavra grega, será que ela não aparece realmente no Novo Testamento? Né? Será que, como que é utilizado? Então eu gostaria de ler com vocês algumas passagens do Novo Testamento para ver como essa palavra kairós é usada. Mas antes de falar sobre kairós, só algumas referências. Existe uma outra palavra grega para tempo que não é kairós, né? Então, assim como a gente tem várias palavras para amor, tem ágape, tem filéu, tem eros, então, também para tempo tem mais de uma palavra e tem um outro conceito. Essa outra palavra, então temos a palavra cronos e a palavra kairos. A palavra cronos é a palavra que é a raiz da nossa palavra cronologia, cronograma, é a palavra que, né, nós temos. Várias palavras que derivam disso, significa tempo também. A diferença entre as duas palavras, logicamente, como a palavra tempo tem vários significados em português, quando as pessoas, ou quando você encontra na Bíblia, ou quando eles usavam essas palavras, eles não eram científicos no uso da palavra, ou seja, nem sempre, se você for olhar todas as passagens, você não vai ver a distinção em todas as referências. Mas a ideia, eu quero transmitir a ideia. A palavra cronos é um espaço de tempo, é um tempo que não tem essa qualidade do kairos, o kairos, que é assim um momento, uma oportunidade, um momento específico, um tempo na economia de Deus em que algo novo está para acontecer. A palavra cronos é mais aquele espaço de tempo. E só rapidamente eu gostaria de mostrar algumas passagens que você pode ver essa ideia do cronos antes da gente ver a palavra kairos. João, o Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 6, acho que vocês não precisam abrir. Vocês lembram que tinha um paralítico ali perto daquele poço, e nesse versículo fala que ele esteve ou estava nesse estado havia muito tempo. Então essa palavra tempo, ele esteve doente, esteve ali parado ali ao lado do, né, e dá bem aquela ideia assim que ele estava esperando um kairós, né? Porque aquele poço tinha um momento que o anjo descia e mexia as águas, mas durante muito tempo ele ficou doente perto do poço. E esse tempo é Cronos, é um espaço de tempo. Em Atos 13, 18, também não precisa abrir, mas usa essa palavra, pelo menos em uma das traduções, fala espaço, né, que recontando a história de Israel, fala que Deus suportou os costumes de Israel no deserto por espaço de quase 40 anos. Então, esse espaço de 40 anos também é Cronos. Agora, eu gostaria que vocês abrissem em Atos 17. Aí, nós podemos ver, num lugar próximo, o contraste das duas palavras. Em Atos 17, no versículo 26, Paulo está falando em Atenas, para os gregos, em Atos 17, 26, ele diz, de um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos. Isso aqui é uma passagem que mostra que Deus está em controle da história. Amém? Né? Todos os povos têm tempos determinados. Esse tempo aqui é Kairos, esse do versículo 26. Então, ele determinou os tempos. Então, durante toda a história da humanidade, tem havido tempos específicos e que Deus determinou. Então, aqui já é a ideia do Kairos, porque Deus determinou alguma coisa. Mas, então, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, Deus está em controle do tempo, dos momentos da história, e está em controle da geografia também, determinando os limites da sua habitação. E depois, no versículo 30, do mesmo capítulo, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, isso é Cronos. Então, aqui você tem, no mesmo capítulo, um exemplo de como ele contrastou as duas ideias, né? Os tempos determinados, que Deus determinou para acontecer alguma coisa, e no versículo 30, os tempos da ignorância manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, aqui é a ideia do Cronos. Então, só queria que vocês vissem a ideia do Cronos em contraste com Kairos. Agora, queremos ver algumas passagens especificamente, agora falando de Kairos, para a gente ter uma ideia maior. Algumas a gente só vai citar, vocês marcam referência, é mais para você ter uma relação. Marcos 1,15, quando Jesus começou a pregar, que ele disse? Assim como João Batista, qual que era a mensagem que Jesus disse? Arrependei-vos, porque é chegado o tempo, Kairos. Então, quando João Batista veio, ele anunciou que estava chegando o Kairos. Jesus falou assim, é chegado o Kairos, é chegado o tempo. É chegado o tempo em que, na economia de Deus, algo vai acontecer. Então, isso é uma das passagens que tem, mas são várias outras que tem. Em Mateus 8,29, os demônios também entendem de Kairos. Porque quando eles viram Jesus, o que eles falaram? O que você está fazendo aí, Jesus? Você veio para nos prender antes do tempo, antes do Kairos. Os demônios sabem que tem um Kairos negativo para eles, um Kairos que eles não querem que chegue, em que eles não vão mais ter essa liberdade, eles não vão estar soltos, e eles viram em Jesus que Jesus tinha o poder de amarrá-los. O que você está fazendo? Vai nos amarrar antes do tempo? Então tem um Kairos. Pode talvez ligar com isso em 2 Tessalonicenses 2,6. Fala do Kairos quando o anticristo vai se manifestar. 2 Tessalonicenses 2,6. Em Mateus 13,30, na parábola do joio do trigo, Jesus fala sobre o tempo da colheita. O joio e o trigo vão crescendo juntos. Quando chega o Kairos da colheita, ele vai mandar separar. Então, um outro tempo determinado que Deus tem para separar o joio do trigo. Ok, vamos abrir agora, para dar algumas ideias assim, de como é usado. Agora, tem algumas passagens que eu gostaria que a gente lesse. Vamos começar aqui em Lucas, Evangelho de Lucas 12. Vamos começar no versículo 54, Lucas 12, 54. E aqui nós vamos ver, entre algumas passagens aqui, nós vamos ver um contraste, até um paradoxo aqui. Mas nessa passagem ele diz o seguinte: Jesus disse também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. As pessoas na cidade não entendem muito disso, porque a gente nem sabe quando vem chuva, quando não vem. Você não olha muito para o céu, não percebe. Mas as pessoas que dependem disso, que vivem mais nos espaços abertos, eles conhecem bastante e observam. Eu quero que vocês vejam uma coisa, pelo menos eu nunca havia pensado exatamente dessa forma. Quando vedes a nuvem, lá vem chuva. Versículo 55, quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Como é que as pessoas sabem disso? Como é que eles adquirem esse conhecimento? De muita observação. Você sempre olha, hoje a nuvem formou, as nuvens formaram ali naquela direção, mas passou e não choveu. Mas outro dia forma numa outra direção, você começa a observar, você dedica tempo para isso, você estuda. Como que as, você vai fazendo uma análise científica, de como que a coisa acontece e qual o resultado. Então daí ele fala uma coisa que também acho que, não sei se vocês já pensaram, mas às vezes choca, porque ele fala assim: hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este kairos, esse tempo? Bom, eu diria assim que é bem diferente uma coisa da outra, Eu não acho que necessariamente é uma sequência lógica que eu sei dizer quando vai chover e eu vou saber o kairos de Deus. Vocês concordam comigo que é bem mais difícil? Por que ele chamou eles de hipócritas? Porque nós gastamos eles e nós, a palavra hipócrita serve para nós, não é para o povo lá fora, por favor, serve para nós. Nós gastamos muito tempo estudando outras coisas e ficamos craques. Hoje em dia nós somos craques na ciência da computação, para dar um exemplo. Nós entendemos muitas coisas e as pessoas até admiram do nosso conhecimento. Esse conhecimento, quando você conversa com alguém que fala, hoje vai chover, você viu, depois que choveu, você fala, poxa, aquela pessoa realmente, você admira o conhecimento daquela pessoa. O que Jesus está dizendo? Nós somos hipócritas porque nós estamos dedicando tempo para estudar outras coisas e nós não nos importamos com os sinais, os verdadeiros sinais dos tempos, que são mais importantes. Entenderam? Então, Jesus está falando com eles, hipócritas, porque a gente dedica um grande grau de esforço, de estudo. Todo mundo, os jovens estudam, formam carreira, fazem tanta coisa, porque precisamos do conhecimento, precisamos das habilidades para quê? Para coisas que vão passar. E ele fala assim, os sinais dos tempos, que são muito mais importantes, nós desconhecemos. Então, não é que é tão fácil, e você vai descobrir, nós vamos ler algumas passagens, que ele até vai dizer que tem alguns aspectos desse conhecimento que nós não podemos saber, mas é importantíssimo nós sabermos os sinais dos tempos, que é o kairos. Nós precisamos saber em que kairos nós estamos vivendo. Vamos ler agora, logo em seguida, essa outra passagem que dá o outro lado. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 32. Você coloca essas duas passagens juntas, até dá um bom paradoxo na sua cabeça. Porque ele chamou de hipócritas porque eles não conheciam o kairos. Agora aqui ele vai dizer que não tem jeito de saber o kairos. Você, Deus, então resolve, se é para saber ou se não é para saber, Porque ele fala, Marcos 13, 32, mas a respeito daquele dia e hora, essas são outras palavras no original, é dia e hora mesmo. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o kairos. Então, precisamos resolver essa questão, né? Que é para saber ou não é para saber? Bom, não podemos saber o dia e nem a hora, mas devemos saber os sinais. Nós devemos saber que estamos vivendo nessa época, que o momento Kairos está para acontecer. Agora, não sabemos o dia e nem a hora. Amém? Ok, agora uma passagem séria. Lucas capítulo 19. O momento Kairos pode chegar e a gente pode perder. Acreditam? O momento Kairos pode chegar e nós podemos perder. Lucas 19, vamos começar no versículo 41. Lucas 19, 41. Isso aqui já é nos últimos dias de Jesus. Ele está caminhando para Jerusalém. É interessante quando você estuda Lucas, que ele começa a falar, tipo, da última semana, se não me engano, ele começa a falar da última semana de Jesus, lá pelo capítulo 12, eu não me lembro agora exatamente, mas é mais ou menos por ali que ele já começa a andar para Jerusalém. Então, aqui também ele já está, ele vai chegando para a cidade de Jerusalém. Ele tinha descido do Monte das Oliveiras e nós temos uma passagem comovente do coração de Jesus olhando para Jerusalém. Ah, se nós pudéssemos chorar junto com Jesus aqui. Pense bem, Jesus é mais ou menos como João fala no primeiro capítulo de João. Ele veio para os que eram dele, veio para os seus e os seus não receberam. Então, todo plano, se você... Isso é tão importante, Eu acho isso tão essencial para o povo de Deus e nas igrejas, mesmo nas escolas bíblicas, nas escolas dominicais, ninguém faz isso, ninguém estuda a Bíblia como a Bíblia. Nós estudamos tópicos, estudamos temas, estudamos passagens, estudamos teologia, mas não estudamos o plano de Deus. E se você entende o plano de Deus, você não está nem pensando só dos 3 anos e meio de Jesus, que ele está chegando ao fim e está chorando. Nós estamos pensando em 2000 anos de história de Abraão e até de Adão para cá. Nós estamos pensando em tudo que Deus está fazendo. Deus levantou Abraão, Deus levantou um povo, uma nação. E todo aquele tempo para esta nação trazer à luz Jesus. E Jesus ser um instrumento para cumprir a promessa a Abraão de abençoar todas as nações da terra e trazer o homem de volta para Deus. E Jesus vem, a nação produziu Jesus. Jesus nasceu, mas a nação dos judeus rejeitou Jesus. E Jesus chega para a cidade de Jerusalém, o centro ali, a religião, os fariseus, o templo, a casa de Deus. Ele chega para Jerusalém e quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre a cidade, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, este era o dia de Jerusalém. Este era o dia em que Deus veio em carne para terminar com essa lacuna, para Moisés, tudo que Moisés escreveu e mostrou, era a hora de tudo aquilo se cumprir. E eles, com Moisés nas mãos, rejeitaram Jesus. E ele diz: ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados. Ele viu a história do que ia acontecer com a nação de Israel pela rejeição de Jesus. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o Kairos da tua visitação. Eles não viram. Vocês acham que isso pode acontecer de novo? Paulo não diz isso em Romanos 11. Ele falou assim: se Deus tirou os ramos naturais, vocês gentios acham que Deus não pode tirar vocês também? Deus não pode tirar
Deus não pode virar de alguém que não viu o dia da sua visitação e passar para um outro povo. Então, este é o Kairós de Deus, o momento da visitação. Nós precisamos dedicar um pouco mais tempo para conhecer os sinais dos tempos e para que esse dia também não passe e a gente perca. Evangelho de João, essa passagem eu achei fantástica para entender Kairós no plano de Deus. João capítulo 7. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus, pense um pouquinho agora na geografia, ele está na Galileia, norte de Israel, e versículo 2, estava se aproximando a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Então era uma das três vezes do ano em que todos deveriam ir para Jerusalém. Lembram disso? Três vezes por ano todos tinham que ir celebrar a festa em Jerusalém. E os irmãos de Jesus, no versículo 3, lhe disseram: sai daqui, está escondido aqui no meio do mato, aqui, sai daqui, vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Eles estavam interessados em Jesus ser visto e reconhecido. Nós descobrimos depois que eles estavam com muito sarcasmo, eles não acreditavam. Sai daqui, você acha que é o grande? Os irmãos de Jesus. Você acha que você é o grande? Eles, porque daí vai falar no versículo 5 que os irmãos não criam nele também. Então sai daqui, vai para a Judeia. Versículo 4, ninguém que procure ser conhecido em público faz alguma coisa em oculto. Messias, se você é o Filho de Deus, o que você está fazendo na Galileia? Vai, manifesta, até uma festa agora, é hora de você se manifestar. E aqui tem então uma passagem interessantíssima. Disse-lhe Jesus: o meu Kairós ainda não chegou. O vosso Kairós sempre está pronto. Estão percebendo alguma coisa? No plano de Deus tem um Kairós que nós precisamos aguardar. Agora, aqueles que não creem, aqueles que estão buscando coisas naturais, e isso envolve nós como povo de Deus, se você quer edificar uma obra espiritual, você vai levantar um ministério, você vai levantar uma obra de Deus, mas segundo os planos naturais, o Kairós está sempre presente. Em qualquer momento você pode levantar uma obra e seguir os princípios, que tem bastante livros que mostram como é que você faz para levantar uma igreja, ou para ser missionário, ou para ser bem sucedido, para fazer isso, para fazer aquilo. Nós estamos cheios do conhecimento, do know-how, de como que você faz para fazer as coisas funcionarem até na obra de Deus, ou para ganhar dinheiro, ou para fazer uma carreira. O Kairós para essas coisas está sempre presente. E as pessoas que não entendem isso falam: vai, você é chamado por Deus, vai, que você está esperando o quê? Jesus não disse, aí citam versículos. Citam versículos, eles dizem: Jesus não prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Jesus não deu o ide, Jesus não deu a ordem. Você está esperando uma palavra de Deus, por quê? Os irmãos de Jesus falaram isso com ele: vai, vai, você tem que se mostrar, você tem que fazer. Você não viu como é que você quer fazer uma obra, você quer glorificar a Deus, você tem que fazer as coisas como o livro manda. E Jesus disse: não, o meu Kairós não chegou, o seu está sempre pronto. Agora, isso não significa que Jesus está lá esperando e não vai fazer nada. Daqui a pouco o Kairós dele chegou, Dentro de poucos dias ele foi nessa festa. Mas o Kairós dele, ele estava lá esperando: meu pai Eu olho para o meu Pai, o que eu vejo Ele fazendo, eu faço. Então, aqueles que aguardam em Deus, aqueles que estão esperando o Kairós de Deus, eles não vão pela cabeça própria, eles não vão pelos métodos humanos. Ele disse, meu Kairós não chegou ainda. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto, não subo a esta festa, porque o meu Kairós ainda não chegou. Então, eu achei essa passagem profunda, para a gente ver como é necessário aguardar. Daí a pouco, ele esperou em Deus, ele chegou à festa sem alarde, ninguém sabia que ele tinha chegado, ele não foi como eles queriam que ele fosse, mas ele chegou, e daí a pouco, ele levanta no meio da festa e fala, se alguém tem sede, se alguém crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Kairós dele tinha chegado. Amém? E vocês podem colocar também, Jesus conhecia o Kairós dele da morte, Mateus 26, 18. Ele manda preparar aquele lugar da Páscoa, porque ele mandou os discípulos falarem com o dono daquele cenáculo, e falou assim, mande preparar esse lugar, porque o meu Kairós está chegando. Ele sabia que a hora dele de oferecer a vida estava chegando. Amém, Jesus. Uma exortação, vamos ler aqui em Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. E fazer isto conhecendo o Kairós, conhecendo o tempo, conhecendo a época. Já é hora de despertarmos do sono. Quantos acham que 2000 anos depois disso, a gente não deve estar dormindo, né? Já era hora de despertar do sono, naquela época, né? Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, uma época de Kairós que devemos estar alertas. E vamos agora pegar, tem várias outras passagens, mas... Então, antes do Apocalipse, vamos ler agora em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, quando Jesus em breve será assunto ao céu, eles perguntam para ele, no versículo 6, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ele lhes disse... Não vos pertence, aqui nós ficamos em confusão de novo, né? Não vos pertence saber os tempos ou as épocas. Eu não sei se na sua tradução é a mesma coisa, mas essas duas palavras são, ele usa as duas palavras. Não vos pertence saber os cronos e nem os kairós. Ou seja, você não vai saber nem quanto tempo, cronos, você vai ter que esperar... E nem o momento exato do Kairós. Não vos compete saber que Deus reservou essas coisas, né, a sua autoridade exclusiva. Mas, novamente, isso não entra em choque, se você realmente entender, isso não entra em choque com a necessidade que nós temos de conhecer, né, os sinais dos tempos. E 1 Tessalonicenses 5:1 vai ajudar também a equilibrar essa passagem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Ele usa as mesmas duas palavras. E agora ele já fala que a gente deve estar sabendo. Então você tem que sempre colocar essas duas coisas juntas, né? A ideia de que nós não podemos saber as coisas exatas. Não devemos cair em nenhuma cilada de tentar marcar épocas específicas, nós marcarmos quando Jesus vai voltar, ou mesmo outras coisas no plano de Deus. É sempre um perigo nós nos anteciparmos e tentarmos falar com Deus, acharmos que sabemos de Deus aquilo que Deus vai fazer. Mas devemos saber os tempos. Capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos cronos e dos kairós, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem. Então ele vai falar sobre a época do fim, mostrando que nós devemos estar sabendo todos os sinais dos tempos, devemos estar sabendo a época em que nós vivemos. Então, essas duas passagens ajudam a reforçar isso. Agora eu quero só ler um versículo no início de Apocalipse e outro no fim. Até não tinha marcado a referência, mas eu gostaria de... Nós podemos fazer um contraste entre a revelação que Deus deu a Daniel. Se vocês quiserem marcar a referência, está em Daniel 12, versículo 8 e 9. Vocês lembram que Deus mostrou tanta coisa para Daniel que nem o próprio Daniel entendeu muita coisa. Ele ficou meio atônito, meio perplexo com as coisas. Então, aí fala assim, bastante sinceridade do profeta, né? Eu ouvi, mas não entendi. Daniel 12, 8. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Normalmente, quando o profeta pergunta, ele quer saber mais, aí é uma hora que Deus abre mais para ele. Só que não era época, então nessa hora, Deus falou com ele o seguinte, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então eu queria contrastar com Apocalipse, que Deus não fala com João a mesma coisa. Ele não fala no Apocalipse que essas coisas estão fechadas e não é para saber. Apocalipse 1, Daniel 12, 8 e 9. Agora estamos lendo Apocalipse 1 e versículo 3. No começo, né, Deus está mostrando, né, versículo 1, Deus deu essa revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E no versículo 3 ele diz, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o Kairos está próximo. Então ele não fala assim, isso vai demorar muito e é para selar. Né? Sabemos que até passou bastante tempo, mas, né, no plano de Deus nós estamos nos últimos dias, que é do tempo de Jesus para cá, e Ele quer que nós estejamos alertas e preparadas. E no último capítulo de Apocalipse, 22:10, o anjo está falando com João, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o Kairos. Então essas são as últimas palavras da Bíblia para nós, que o tempo, o Kairos está próximo, nós precisamos saber, essas palavras não devem ser um livro fechado, precisamos não tentar estudar Apocalipse como um livro que vai nos ajudar a fazer um mapa cronológico das coisas dos últimos dias. Eu, quando eu leio num livro ou vejo alguém falando assim, em tantos detalhes, tem gente que estuda essas coisas e fala quase como se estivesse falando de um livro de história. Né? Então vai acontecer isso, vai ter uma guerra, aí vai levantar o anticristo, aí tantos anos depois isso vai acontecer. Isso nós não sabemos. Eu me fecho na hora quando eu escuto isso aqui, porque nós não temos esse tipo de revelação. Agora, o livro do Apocalipse, se você já leu, estudou, tem muitas coisas importantíssimas para nós sabermos sobre o tempo do fim. E nós precisamos realmente estar buscando isso, e Deus precisa estar abrindo esta palavra para nós. Então, o tempo Kairos, Josué capítulo 1, é um momento Kairos no plano de Deus. Estudamos tudo isso para entender que existe um momento Kairos no plano de Deus, quando Deus vai dar a ordem para realmente entrar na Terra Prometida. Você vai dizer, mas depois de todo esse tempo na história, a igreja nunca entrou na Terra Prometida? Não, a igreja entrou. Tanto é que no Novo Testamento, nós não temos muita coisa explicando para nós como vai ser o Kairos dos últimos dias. Entenderam? Nós não temos muita explicação. Por quê? Porque até no Novo Testamento, com algumas exceções, né, parece que Deus começou a mostrar mais alguma coisa para Paulo, mas até algumas das cartas de Paulo, Ele parece que achava que Jesus voltaria em breve, então eles não tinham muita revelação de tudo que ia acontecer na história da igreja e de como nós iríamos perder a essência do Evangelho, nós iríamos perder a posse da terra prometida. Mas eu quero tornar a ler uma passagem que acho que eu li ontem em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 44. Aqui Jesus está falando sobre ele, mas nós vamos ligar com Atos 3. Eu quero que vocês vejam aqui uma coisa importante sobre a nossa época no plano de Deus. Jesus disse para os discípulos: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que ele falou tudo? Porque eles conheciam as escrituras, mas como nós fazemos hoje, nós passamos por cima das partes que a gente não gosta muito, né? E eles tinham entendido, os judeus entenderam bem sobre o Messias reinando com glória, eles não estavam esperando o sofrimento do Messias, não era isso? E ele estava chegando e falou assim: olha, é necessário, nos profetas não estava falando que o Messias teria que sofrer, que teria que dar a sua vida? Então era necessário que se cumprisse na minha vida tudo. Agora vamos ler aquela passagem que nós conhecemos bem em Atos 3, na pregação de Pedro, Atos 3, 19. Ou melhor, vamos começar no versículo 17, né? Ele está falando sobre a morte de Jesus. E ele fala no versículo 17: ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então, estava nos profetas, tinha que acontecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos. Não sei quanto que Pedro entendia sobre o que realmente viria a acontecer, mas aqui ele está falando uma palavra profética, né, de que viriam tempos, momentos kairós, durante a história da igreja, em que Deus enviaria um refrigério da presença do Senhor. Esses vários momentos kairós no plano de Deus iriam levar, conduzindo para um outro momento. Versículo 20: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, que convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de todas as coisas. Então nós temos nas Escrituras, no Velho Testamento e mesmo no Novo, nós temos passagens proféticas que falavam da primeira vinda de Jesus. E tudo precisava ser cumprido. Amém? Tudo precisava ser cumprido e foi cumprido. Só que agora nós temos uma outra etapa do plano de Deus. E nós também, por aqui ele diz, os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, hoje nós temos um novo agora, um novo kairós, um novo momento em que a igreja precisa retomar a terra prometida. E nós temos algumas passagens, eu creio que hoje não seria o caso de entrar, mas o que é a terra prometida? O que, que nós temos, né, várias palavras, já tem falado sobre isso. O que, que é a terra prometida? É estar de fato em Cristo. Ouvimos sobre a graça. Isso é a terra prometida. Nós ouvimos sobre o nível de vida espiritual, que Haroldo colocou ontem à noite. São vários aspectos, existem todos esses aspectos da visão que ele colocou ontem, seriam facetas diferentes da terra prometida, da herança que nós temos para entrar. Agora, o importante é que nesse kairós de Deus, nesse momento que Deus tem, nós temos visto que Moisés tem que morrer para entrar o ministério de Josué. Então, isso é uma obra que Deus tem que fazer, nós estamos aguardando, nós estamos nos abrindo para Deus. Eu torno a repetir, Moisés morrer é nós nos abrirmos para Deus e permitir Que Deus, uma outra frase que nós pegamos de Bob Mumford, que Deus, como que ele colocou, que Deus coloque sobre nós, ou sobre um aspecto da nossa vida, um aspecto do ministério, seja o que for, que Deus coloque sobre nós a sua sentença de morte. Por quê? Porque aquilo que é velho, aquilo que não vai nos conduzir a entrar na terra prometida, tem que ceder e abrir lugar para aquilo que Deus realmente quer. Agora, irmãos, nós não temos o mapa. Paulo foi levantado, nós temos ouvido como Deus levantou o apóstolo Paulo. As pessoas não entendiam, os próprios 12 apóstolos que andaram com Jesus não tiveram tanta revelação da graça e do mistério que Deus deu. Da história de Israel, voltando de Babilônia, todas essas coisas que aconteceram, a restauração de todas as coisas que ele fala aqui, isso precisa acontecer. O céu, olha que palavra que ele usa aqui, o céu está segurando. Jesus está dizendo, eu quero casar, eu quero voltar, eu quero minha noiva, mas o céu segura, até que todas as coisas que Deus falou. Nós não temos esse mapa, nós não temos essa explicação, mas nós temos tantas e tantas passagens. Eu talvez assim, só por uma questão assim de vocês anotarem, algumas passagens, né, que falam sobre a nossa herança, a terra prometida. Existem outras, né, mas podemos colocar Hebreus 2:8, onde ele fala que não vemos todas as coisas ainda debaixo dos pés. Jesus, ele precisa reinar até que todas as coisas são submissas a ele. Depois nós temos também o capítulo 4 de Hebreus, que fala sobre o descanso que Josué não deu. Ele está falando, e ali em Hebreus ele está falando assim, vamos tomar cuidado para que nós também, que temos recebido a palavra, deixemos de entrar na promessa. Uma palavra séria ali em Hebreus 4, que nós também podemos estar recebendo a palavra da fé, mas podemos perder o kairós de Deus, porque ele tem um descanso, ele tem algo que precisa nos conduzir. O livro de Efésios também fala muito, né? Efésios 1:10, sobre Deus fazer convergir na dispensação da plenitude dos kairós. Que tal esse versículo? Efésios 1:10. Existem vários kairós, mas ele fala assim, no fim vai ter a plenitude dos kairós, o maior kairós de todos, que é quando Deus vai reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Efésios 3, capítulo 10, que a igreja vai declarar as potestades e principados nos lugares celestiais. Nós não só somos chamados para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, nós vamos derrubar os principados, a guerra, entrando na terra prometida. Não é assim sentar debaixo da árvore e ficar na, né, água e sombra fresca, coisa assim. Entrar na terra prometida é enfrentar batalhas. Entrar na terra prometida é o objetivo de Deus. Deus prepara um povo. Outra vez, assim, quando você pega a linha de tudo que Deus fez no plano, você tem um efeito de pensar que Deus pegou Abraão, Isaac, Jacó, anos e anos tratando com indivíduos. Depois eles vão todos para o Egito, ficam 400 anos no Egito. Depois Deus toma para si um povo, resgata do Egito. Ele tira do Egito, eles vão ficar mais 40 anos vagando no deserto. Mas tudo isso, meus irmãos, é para que Deus chegue o momento de Josué, capítulo 1, quando Deus pode falar, Josué, levanta, levanta agora, é hora de entrar na terra prometida, não para descansar, mas para expulsar os inimigos de Deus. Para fazer guerra e tomar posse da nossa herança, e Deus vir e habitar no nosso meio. Então, todas estas coisas não foram escritas para que um dia no céu nós pudéssemos dizer, ah, agora que está se cumprindo lá no céu. Nós recebemos toda essa palavra de Deus para que Deus pudesse gerar isso e trazer isso à luz aqui na terra. Amém? Amém? Amém. Que Deus possa nos despertar, que nós possamos ser pessoas dedicadas. Não existe uma vocação maior do que esta, de nós buscarmos de Deus os tempos em que nós vivemos. Um povo que anda em linha reta com Deus, não em círculos. Um povo que tem uma palavra profética, e Deus pode estar chamando pessoas aqui, todos nós, para entendermos esse plano de Deus e dedicarmos a nossa vida para Ele. Amém.
E o versículo que me chamou a atenção está em Isaías, capítulo 60, versículo 22. Amém! E aí, todo mundo, nós temos ouvido muitas mensagens em todas as nossas igrejas e grupos sobre a hora de tomar o território de Satanás. Amém! Todos os laços serão quebrados. Então, é um versículo assim. E depois a gente vê o final e começa a ficar preocupado. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Agora, eu gostaria que alguém lesse na outra tradução. A minha é atualizada e eu preciso da outra tradução. Quem tem a corrigida, eu acho que fala. Dá uma olhadinha aí.
Mas o pequeno será a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo.
Então, eu gosto dessa última tradução. Apressarei isto a seu tempo. Então, agora dá bem mais para a gente entender o que é esse a seu tempo pelo momento kairos. A seu tempo. Então, Deus começou a me mostrar alguma coisa sobre o tempo que também gostaria de compartilhar com vocês. Em Gênesis 1, versículos 1, 2 e 14... No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E depois o versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, irmãos, eu queria que vocês conseguissem penetrar comigo. Estávamos falando durante as mensagens. A quinta dimensão é a eternidade. Então, no versículo 1, nós temos uma visão de uma eternidade, um tempo em que não havia tempo. Uma época, um momento em que não havia nenhum tempo. O Espírito de Deus pairando sobre as águas. Confusão total. Trevas, águas, sem separação nem entre águas e águas. Nós temos assim uma situação de caos. E de repente a palavra profética: haja luz, e houve luz. E a coisa começou pela palavra, que é o próprio Verbo vivo, que é Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, criando separação, ordem, momentos. E no quarto dia, o tempo, Cronos, foi criado. Os luzeiros para dividir dias, meses, anos. Então nós temos, o Cronos aparece dentro da linha infinita, que não tem início e nem fim, a quinta dimensão, a eternidade. Aparece a quarta dimensão, que é o tempo. E dentro da quarta dimensão, as outras, a primeira, segunda e terceira dimensão, de coisas materiais, de espaço, né, de largura, profundidade, de distância. Então, imaginem comigo, nós temos a eternidade e depois nós temos a criação do tempo. Agora, em Apocalipse 13, 8, não precisem virar para lá, mas é assim, bem rapidinho. Apocalipse 13, 8, fala sobre o Cordeiro. Eu vou ler só o último pedaço do versículo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro de vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na fundação do mundo, estávamos na quinta dimensão, a eternidade. E o Cordeiro de Deus, desde a eternidade, estava no plano de Deus de ser morto por nossos pecados. Então, desde a eternidade, o amor de Deus havia planejado a morte de seu Filho Jesus Cristo. E aí olhamos em Romanos 5, versículo 6... 7, 10. Qual foi então? Desde a eternidade, nós temos a morte de Jesus planejado para nos dar vida. Mas havia um Kairós, um tempo específico na história humana. Dentro da linha cronológica do tempo, havia um momento Kairós em que Cristo foi destinado a nascer e a morrer por nós. Então, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pulando o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, que tempo propício foi esse? Deus enviou seu filho ao mundo no tempo de trevas mais escuras, quando o povo estava buscando e esperando o Messias, quando o povo estava ansioso para a chegada dele. Não sabemos. Nós estávamos na condição de inimigos, trevas, situação caótica, situação de trevas sobre o mundo atual. E Deus, pelo anjo, apareceu a Maria e falou: é chegado o tempo de você dar à luz um filho. Este filho é filho do Deus Altíssimo. Então, no seu tempo devido, o relógio de Deus, irmãos, não atrasa. Como estávamos dizendo, Kairós, este momento Kairós, para todas as coisas que Cristóvão mencionou, existe um tempo perfeito. Apesar das circunstâncias externas, das águas, as trevas, a confusão, que época mais escura que nós estamos vivendo hoje? Lê o jornal, olha as revistas, escuta os noticiários. Sempre o mundo foi cheio de pecado e morte, mas a população do mundo hoje está em tão vasta escala que as trevas também estão em vasta escala. Estamos vendo o quê? Caos, trevas, águas, confusão. No mundo religioso, então, onde está a luz? Onde está? Onde está o momento Kairós? Aquele momento vai chegar a seu tempo. Deus o apressará. Nós estamos com pressa, não estamos? Então a gente começa, fica: Deus, Deus, precisamos agora, hoje, apressará a seu tempo. Estão vendo o contraste? Apressará a seu tempo. Há um tempo. Aquele tempo vai chegar. Jesus veio no tempo exato da história. Jesus veio a seu tempo. Foi recebido pelos céus. E a seu tempo virá novamente. Nós vemos em Daniel, Daniel 9, versículos 2 a 4. Daniel 9, versículos 2 a 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. E aí começa aquela oração de Daniel. E aí começam as revelações a Daniel. Por quê? Por que que Daniel começou a buscar o Senhor? Porque ele entendeu que era tempo. Ele entendeu pelas profecias, pelos sinais da época. Ele entendeu que era tempo. Agora em 1 Pedro. 1 Pedro 1, 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Temos aqui o tempo de novo. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. E o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus começou a falar comigo, especialmente hoje de manhã. Nós, ontem, na palavra que meu pai estava dando sobre a graça, eu não sei se vocês corresponderam da mesma forma. Ele começou a falar sobre a graça, que é perfeita, é totalmente de graça, que não tem nada que nós podemos fazer para merecer essa graça. A santificação total, que Cristo já fez tudo na cruz, que esta graça é nossa. E à medida que ele foi falando, foi me dando uma alegria, assim, parece que uma alegria suave, não de excitação, mas assim, parecia que a graça estava descendo sobre a minha vida. No nosso grupo, a gente ouviu uma das meninas falarem, ela disse que tinha vontade de pular, parece que estava começando uma revelação dessa graça. E eu queria encorajar a todos nós que esta graça vai chegar a seu devido tempo. Essa graça já é nossa, mas é fato. Tudo é fato no plano eterno de Deus, mas da eternidade, da quinta dimensão, vai haver o tempo, o momento certo, onde da eternidade vem tomar seu lugar no tempo cronológico do aqui e agora. É hoje, é amanhã. Cristóvão estava dizendo, nós não sabemos a data exata, nós não sabemos a hora exata, mas ao mesmo tempo temos que ver os sinais dos tempos. Essa graça vai chegar, essa salvação que nós tanto almejamos, ela vai chegar, ela está preparada para nós no último tempo. Deus a apressará a seu tempo, naquele momento. E então, nós estamos aqui neste encontro e eu acredito que os líderes dos outros grupos poderiam dizer a mesma coisa. Dentro do nosso grupo, um grupo pequeno, mas havia muita união, muito assim, as perguntas eram as mesmas. Como que a gente vai entender lei, graça? Como é que a gente vai entender o que, que nós vamos sair daqui para fazer? Como que vai ser? O que, que nós temos que fazer? Qual é o próximo passo? A graça vai chegar. A graça vai chegar. A graça vai chegar. E o que, que nós temos que fazer? Esperai inteiramente. Esperai inteiramente. O que quer dizer inteiramente? Totalmente. Quer dizer, nada mais vai nos satisfazer sem ser a graça, a salvação a ser revelada nos últimos tempos. Nada mais vai me satisfazer. Há uma fome no meu coração. Não tem nada que vai me satisfazer sem ser essa graça que eu vou esperar e ter inteiramente. Agora, como é que eu vou esperar? Oh, meu Deus, manda graça, Senhor. Oh, Deus. Aí a gente vai para o lugar onde Deus tem colocado você para congregar. Oh, meu Deus, esse povo não entende nada. Oh, sistema. E a gente fica sofrendo com aquilo que está acontecendo, mas também cruza os braços e... É, estou esperando a graça. É assim que você espera uma pessoa amada? Eu tive essa experiência este ano. Minha filha está nos Estados Unidos e havia um ano que nós não a víamos. E ela já estava com a passagem comprada e todo mundo em casa, meu marido, tem aquelas coisas na sua casa, uma janela que está quebrada, uma coisinha aqui e ali, aquelas coisas que, né, deixa para depois, mas minha filha vai chegar. Aí começou todo mundo a alimentar. Vamos consertar isso, vamos pintar isso, vamos ajeitar isso, vamos comprar isso, vamos preparar essa comida, vamos... Expectativa. O que, que a gente estava fazendo? Fazendo ela chegar mais depressa? Não havia jeito. A passagem estava comprada tal dia. Nada que a gente fizesse, não ia afetar isso. Mas como que a gente estava esperando? A expectativa. Irmãos, Jesus está voltando. Ele vai voltar para nós. Nós vamos esperar. É, quando Jesus voltar, todas as coisas vão ser resolvidas. Não, vamos esperar, mas é um esperar expectativo. É uma expectativa. Vamos preparar o lugar. Ah, mas eu sou só eu. Meu grupo é só pequenininho. Mas eu vou ficar com a expectativa. Eu estou esperando inteiramente. Eu vou me unir com aqueles que estão esperando inteiramente nessa graça. Eu vou ter expectativa, alegria, que o Senhor vai nos visitar. E eu estava comentando com meu pai Haroldo hoje de manhã. A gente sabe que durante esse encontro não tem rompido assim o contato dos lugares celestiais que a gente gostaria. Não sei se vocês concordam comigo. As palavras têm sido muito edificantes, têm tocado o nosso coração, mas parece que é tão grande que a gente não sabe o que fazer. A gente tenta orar, não consegue, tenta. O peso da intercessão é uma coisa que só o Espírito Santo pode colocar em nossos corações. Não adianta falar, eu vou chorar, eu vou. A gente não consegue, a gente ora 2 minutos e para, não tem jeito da gente mesmo fazer. Se bem que Deus está movendo em diversos corações, soberanamente, nessa intercessão. A vida de meu pai, por exemplo, é uma intercessão. Ele gostaria de fazer as coisas diferentes, de sair, de fazer uma coisa, e não consegue. Por quê? É a graça de Deus que tem colocado um peso que ele não consegue escapar. Se você tem este peso, você também não escapa. Mas é porque você está esforçando para fazer? Não é. É porque ele está vindo já com a sua graça sobre você e começando a mexer com você e fazer você ficar na expectativa inteiramente na graça que vai ser revelada. Amém, irmãos? Amém. E essa graça está vindo sobre nós. Eu confesso que na minha vida, por muitos anos, eu acho que tem acontecido talvez com mais pessoas, você se decepciona com tudo. Com tudo que é religioso, com tudo. Você vai para a igreja que você foi colocado, assim, não recebe nada, vai embora, mesma coisa. E você vai ficando assim, a coisa que eu espero é tão grande que não tem nada que eu possa fazer. Não, sabe, a gente vai se afastando sem saber o que você vai fazer. E eu tenho assim, um pressentimento que durante esse encontro, a coisa é tão grande que nós temos ficado mais assim. É muito grande para nós. A gente não consegue captar. E talvez a gente não consegue corresponder nem aos poucos, porque estamos esperando algo muito grande. E eu gostaria de nos incentivar, nem que seja um raio de luz, o vislumbre do que é a graça começou a chegar a nós ontem. E aí a gente recuou. Nós ficamos com medo. Ah, mas quer dizer que a gente não tem que esforçar mais? Aí começamos a fazer argumentações. E eu não entendo. Quer dizer que eu não tenho que escolher, não tenho que esforçar, não tenho que fazer isso? Então a gente começa a indagar. E o que acontece? O vislumbre passa e a gente fica, oh meu Deus, estou com tantas perguntas. Em vez de deixar, simplesmente deixar um raio de luz penetrar nossos corações. Eu tenho que entender, eu tenho que saber, esse aqui já é o momento Kairos? Não! Esse momento Kairos vai ser tão grande, mas ele vai ser resultado, eu não sei se teologicamente me corrija se eu estiver errado, ele vem aos poucos. Você está aqui por causa da fome que você tem para este momento chegar. Você está aqui por isto. Já foi um passo na direção. Em Provérbios diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais até chegar ao dia perfeito. Nós ainda temos mais um pouco de momentos aqui neste encontro. Nós vamos chegar aqui neste encontro no momento Kairos? Não vamos! Mas o que impede da gente chegar mais um raio de luz? De nós abrirmos nossos corações, em vez de, oh Deus, vem assim, no sentido que nós vamos fazer Deus descer, não. Mas nós vamos abrir que Ele está mais do que pronto para vir. Ele está aqui querendo penetrar e a gente está com medo. Nós estamos assim, oh meu Deus, mas acho que não é agora, né? Então, vai demorar mais não sei quantos anos, né? Vocês estão me entendendo? É essa expectativa, irmãos. Não vai ser tudo agora, mas aquelas luzes, cada um de nós, começa uma luz raiar, começa a experimentar a graça e nós vamos infectando os outros ao nosso redor. Vamos encontrando com outros e esta palavra vai nascendo, a ferida dos justos vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o último versículo, que também meu irmão já leu, é Romanos 13. Vamos voltar para Romanos 13. É, a tradução parece que é levemente diferente, é interessante a gente notar. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Vocês viram como o Cristóvão mostrou muito bem? Como ao mesmo tempo que a hora, ninguém sabe, mas aqui está dizendo que nós conhecemos o tempo, vocês conhecem o tempo. Não é isso que ele estava dizendo? O momento exato a gente não conhece, mas ao mesmo tempo os sinais estão todos presentes. Nós estamos vendo, nós conhecemos o tempo, que já é hora. Podemos não conhecer todas as coisas, mas uma coisa podemos conhecer, que já é hora. De quê? De despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós, no princípio, cremos. Não é isso, irmãos? O mundo está ficando cada vez mais escuro, mas a nossa salvação está mais perto do que quando no início cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Você está desejoso de receber a graça de Deus? Eu estou desejosa de receber a graça de Deus. Quando eu vou levantar cada dia de manhã, que eu vou me vestir? De Jesus Cristo. Vamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber cada dia mais a sua graça. Vamos esperar inteiramente nessa graça que ainda vai ser revelada. Mas não é um esperar passivo, desanimado. Ah, eu espero que sim. Não, é o esperar de quem sabe que vai chegar. Estamos fazendo todos os preparativos necessários. Como nós podemos preparar? O Espírito vai indicar para cada um. Ele está colocando no seu coração o que fazer, talvez até neste momento. Ele está colocando, revistai-vos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos revelar, momento por momento, a sua graça cada vez mais.
Amém.
Amém. Amém. Eu acho que Elenir tem uma música que fala, esperai inteiramente na graça. Eu acho que nós poderíamos levantar e cantar essa música, se você sabe ou não sabe, não tem importância, mas esperar, lembrando que esperar é aquela expectativa alegre, é os preparativos do nosso próprio coração para poder receber essa graça.